Senhoras e senhores, logo ali se realiza o Congresso da Jornada Mundial da Juventude. É uma organização de jovens do mundo inteiro que se reúnem para debater a fé, o amor, a paz, o respeito, a comunhão social de toda a sociedade. É um grande acontecimento. Reúne milhares, milhões de pessoas. Essa vez foi marcado por Rio de Janeiro. Mas eu confesso que essa reunião está tendo um conceito novo. Nós estamos vivendo uma realidade nova no Brasil e no mundo. Os papas têm se sucedido. Morre, escolhe-se outro. Dessa vez o Papa renunciou. E pela primeira vez nós temos dois papas. Um papa emérito recolhido ao seu silêncio e outro, o Papa Francisco. Eu tenho 80 e tantos anos e acompanho a vida e o andamento da religião no mundo inteiro. Juro para Deus que eu nunca vi, em tão pouco tempo, uma personalidade dar tantos sinais de que busca uma nova realidade de paz, de amor e de conceito. Olha, esse Papa Francisco surpreende a cada momento. Não aceitou o trono dourado, monumental, bonito. Tirou fora. O trono dele é uma cadeira de madeira. Uma cadeira de madeira. Os tapetes vermelhos em roda e na frente do trono desapareceram. Não tem mais. A resistência do Papa, que a gente vê na janelinha, quando ele aparece e dá as bênçãos no Vaticano, ele só tem a janelinha. Porque os amplos aposentos dedicados ao Papa, ele recusou. Ele está num quarto de 45 metros quadrados. Ele, uma cruz, a cabeceira e a sua cama. O Vaticano tem uma frota de carros. Os carros que a gente vê com o Papa são os mais modernos modelos do mundo. O Papa aposentou. Eu fico até encabulado, porque o carro dele é inferior, eu acho, é inferior de qualquer um de nós aqui. É Ford Focus. R$ 42 mil aqui em Brasil. É o novo carro que o Papa anda. Vem para o Brasil. O tradicional, e é o normal, e é o compreensível. O Papa, desde que se conhece, que viaja para qualquer lugar do mundo, é contratado um avião especial. Ele vem pelo avião de carreira. Ele vem pelo avião de carreira. E é claro que aceitou, 20 primeira classe, mas recusou que um quarto ficasse reservado para ele. Não, ele vem sozinho. Aqui, no Rio, em Aparecida, o seu quarto é ao lado dos outros cardeais, do mesmo tamanho e da mesma singeleza. O responsável pelo Banco do Vaticano, que há tempos se falava em desvio, está na cadeia. Está na cadeia. Olha, com toda sinceridade, eu vi no domingo, no Globo News, e é uma pena que alguém não tenha assistido, o encontro dele com o chefe, com o rabino principal da Argentina em Buenos Aires. Ambos eram amigos, ele cardeal e o rabino chefe da igreja israelita. Ambos andavam pelas ruas de Buenos Aires de ônibus e de metrô. De ônibus e de metrô. Ele se recusou, ele não morava na sede principesca do cardeal em Buenos Aires. Um apartamento simples na rua ao lado da catedral. Esse é o homem que vem trazer mensagem. E que eu, com toda sinceridade, acho que a sua presença já é uma mensagem. O início da sua ação. Ontem a televisão publicou que em Buenos Aires assinatura de jornal não tem a assinatura que tu assina e recebe o jornal na tua casa. Buenos Aires está cheio de bancas de jornais. E a assinatura que você faz com o banqueiro do jornal. Com o banqueiro daquela banca, você diz, olha, eu quero o jornal El País, todo. E o Papa tinha assinatura na banca em frente à catedral. E diariamente ia ele, de manhã cedo à madrugada, pegar o seu jornal. Há 4 dias atrás, ele telefonou. Telefonou para o banqueiro, amigo dele. Olha, eu quero te pedir desculpa, mas você vai perder um freguês, que eu não vou mais comprar o teu jornal, porque eu vou ter que ficar por aqui. Me prenderam por aqui e eu não vou poder voltar. Me desculpa, mas logo, logo eu te mando pelo correio, pelo banco, esse último mês que eu fiquei devendo e que eu tenho que pagar. É muito bonito ver o trabalho que a CNBB e que os jovens das mais variadas espiritualidades estão fazendo para esperar o Papa. Mas algo me diz que essa reunião é muito mais profunda do que uma reunião religiosa. Algo me diz que o Papa deve estar reservando mensagem muito importante no Rio de Janeiro para os jovens do mundo inteiro. Olha, eu acredito, e que coisa interessante, que é exatamente em meio ao momento de uma turbulência positiva no Brasil, onde há um sentido de análise, de debate, de tentativa de mudar no Brasil, nesse momento, veio o Papa Francisco trazer essa ideia que representa o novo. Eu acredito, senhora presidente, que nós todos teremos uma semana realmente importante e teremos uma mensagem realmente positiva. E esses jovens do mundo inteiro que estão chegando haverão de dar um exemplo de confraternização, de beleza, de amor, de paz, que vai influenciar no mundo e no Brasil. Eu creio, o povo brasileiro merece. Os equívocos e os erros e as dificuldades e os senões e os difíceis momentos que temos atravessado são coisas que acontecem por incapacidade nossa, por falta de competência nossa. Um país do tamanho do Brasil, um continente. Jornais de ontem publicavam não só que o Brasil é o maior produtor agrícola do mundo inteiro, como é o que tem aumentado mais a produção de ano a ano no mundo inteiro, e vai atingir recordes absolutamente inconcebíveis. Nós vamos chegar lá, senhora presidente. Que Deus abençoe o nosso povo, a nossa presidenta, este Congresso, que realmente algo de novo aconteça. Não, fizemos aqui, tivemos em Brasília, Congresso Nacional Eucarístico, o povo praticamente não participou. A cidade praticamente não sentiu. Hoje não. Hoje, o Brasil inteiro e o mundo inteiro está sentindo. Algo de novo está acontecendo. Se nós repararmos, uma pessoa em 2 meses não deu tantos sinais de mudanças quanto o Papa Francisco. E na instituição mais indestrutível, mais radical, agarrada nos seus princípios. Pagou um preço caro. Aquela pomposidade do Vaticano, aquele exagero, aquele luxo, rachou a igreja. E, infelizmente, Martim Lutero, um grande líder, um grande jovem, brilhante, em vez de brigar, lutar, mas ficar dentro, embora na sua biografia ou lhe fazerem essa pergunta, ele teria respondido: eu seria condenado à morte e à expulsão, não teria como ficar. Desde aquela época, ninguém usou mexer em nada na igreja. Ele começou, presidenta, quando o Papa tem um sapato vermelho especial feito à mão, com couro não sei o que especial, para uma firma que vem de pai para filha não sei quanto tempo. Ele deu até logo para a firma. Ele tomou posse não apenas com um sapato preto simples, mas o dele, já usado. O que ele usava... Tem ao lado da batina de branco, o Papa tem uma toda dourada, espetacular, de bonita. Dizem que veio não sei de onde. Ele aposentou. Aquela ele não quer. Essa dê para quem quiser. Tomou posse com o crucifixo de bronze, que ele era cardeal. E o anel banhado de prata que ele usava aqui. Os sinais existem. Lança! Sua primeira publicação. Isso é bonito. Né? Assinada pelo Papa Emérito Bento XVI e ele. E o Papa Bento XVI, que se esconde porque saiu dizendo que não tinha condições e jurou não se meter, o Papa vai lá. Conversa. Discute. Se fosse outro, estaria a pensar, mas esse cara está aqui atravessado, ele tem que ficar lá. Não. Trouxe para perto dele. E consulta, e almoça, e conversa com ele. Eu acho, a nossa Igreja Católica aqui do Brasil, nós imaginávamos, senadora Graziottin, que o Papa seria brasileiro. E eu achava que seria o cardeal do Rio de São Paulo, por sinal gaúcho. Não só não era brasileiro, não só não era gaúcho, mas tinha que ser mineiro. Argentino. Então, que nem diz o outro. O melhor jogador do mundo, o Messi, é argentino e agora o Papa também é argentino. Mas que bom. Que bom isso acontecendo. Acho e felicito a presidenta porque desde o início aprovou e apoiou. Houveram algumas notícias que eu não acreditei, que alguém desto daquela religião estaria querendo oficiar ao governo, que o governo estaria fazendo mais do que devia, porque o governo é laico e não tinha que se meter. Acho que o governo está fazendo... que deve fazer. É laico, mas, inclusive, sobre esse ângulo, o Vaticano é um Estado federal. Pertence à ONU, é reconhecido como república e tem embaixadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu peço a Deus que seja o início de uma era nova. Mas venho com muita alegria, não tinha visto, um início tão emocionante, uma mudança tão fantástica. E ele fala, aqui no Vaticano está cheio de gente que manda, que faz, que não sei o quê, e querem aprisionar o Papa. E eu tenho que fazer para me tornar independente e fazer o que eu acho que devo fazer. E é o que ele está fazendo. Que os nossos amigos da CNBB aprendam com ele. E que a Igreja do mundo inteiro aprenda com ele. Obrigado pela tolerância, minha querida presidenta.